ainda uma última palavra sobre atendimento de emergência. Como o Brasil tem uma rede de SUS que vai desde o atendimento básico até a alta complexidade, o desconhecimento das peculiaridades dessa doença impedem, muitas vezes, que um falcêmico, ao chegar a uma emergência, ele seja atendido como uma prioridade absoluta. E isso é muito importante, porque o falcêmico que é atendido a tempo, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para concurso como as outras pessoas e a média de vida aumenta muito. Nós temos provas disso, porque com as políticas que o Ministério da Saúde instituiu ao longo desses anos, nós temos numerosos falcêmicos que já não têm. Se olha para ele, nem mais se percebe o aspecto de doença, e sim de pessoas saudáveis. Isso significa que é indispensável, inadiável, que não só nós, como DF, mas como todos os outros estados, a Secretaria de Saúde, junto com os hemocentros, façam essa ponta de fazer exigência para que esse programa de atendimento integral ocorra.
Essa foi a senhora Margarete Dalden, gerente de hematologia, Secretaria de Saúde do DF, que mostra o trabalho e aponta caminhos, né? Preciso que todos se integrem nessa verdadeira cruzada nacional de política para as pessoas, políticas públicas para as pessoas com anemia falciforme. Vamos de imediato passar a palavra. E antes de eu passar, eu queria só fazer aqui um registro. E eu vou pedir cópias de preferência para distribuir a todos que estão aqui na sala desse belíssimo trabalho feito pelo Jornal do Senado, viu? O Jornal do Senado fez toda a contracapa, ou a última capa que seja, sobre esse tema. É um belo estudo. Eu vou pedir aí para a assessoria, se conseguirem lá umas 50 cópias do Jornal do Senado de hoje, devem conseguir aí com a nossa assessoria de imprensa do Senado. Porque aqui o título, né? Senado quer que estados detectem doença mortal. Aqui fala de anemia falciforme, outro título explicando como é que funciona no corpo humano, né? Outro título, um senhor dizendo: já passei por mais de 500 transfusões de sangue. Ali está ele com o cartaz anemia falciforme. O outro título: exclusivo de negros no passado, mas já afeta toda a população. Zezé Mota, que é uma grande lutadora das causas do povo negro e de todos que são discriminados. Zezé Mota diz que TV ignora a anemia falciforme. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu falando com essa grande artista, orgulho de todos nós, ela disse que estava interagindo a uma emissora no horário nobre de televisão para que eles abortassem, para que falassem na novela de principal horário, que é aquela entre 20 e 22 horas, né? A questão da anemia falciforme. Então, acho que uma salva de palmas aqui ao nosso Jornal do Senado pelo belo trabalho que fizemos e também a Zezé Mota. Então, passo a palavra nesse momento à representante da Federação Nacional das Associações de Doenças Falciformes, a senhora Ana Palmira.
Bom dia a todos. Bom dia, senador. Em nome da Federação das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes, gostaríamos de agradecer e dizer da importância dessa mesa e desse dia para nós, pessoas representantes do controle social de todo o país. Vou iniciar dizendo, enquanto controle social, em nome da federação, e aqui representando o senhor Altair Lira, que nesse momento está em um evento na Bahia, recebendo a comenda Medalha Zumbi dos Palmares, por conta da sua luta que conjunta conosco sobre a questão da doença falciforme. A FENAFAL, a nossa federação, coincidentemente, ela foi fundada em 27 de outubro de 2001, Portanto, hoje, para nós também, enquanto federação, é uma data significativa. Nós estamos, nesse momento, e acreditamos que estamos contribuindo na formulação das políticas de saúde e sociais e na promoção ao acesso do direito às pessoas com doença falciforme. Esse é o papel do controle social, esse é o papel que nós buscamos. E nós buscamos, por conta do tamanho do país, que é um continente, regionalizar nossas ações. Então, eu, nesse momento, estou na coordenação sudeste da FENAFAL. Próximo, por favor. Quando a doutora Margarete coloca sobre a questão da atenção às pessoas com doença falciforme, nós também, ao longo da nossa existência, desde 2001, enquanto federação e representação das associações, inicialmente, nós pensávamos na doença e hoje nós pensamos nas pessoas com doença falciforme. Por conta de quê? Por conta que as pessoas são acometidas por uma doença crônica que vai acompanhá-la desde o nascimento até todo o percorrer da sua vida. Então, a questão da atenção à pessoa, atenção primária, por isso o SUS é importantíssimo estar preparado para atendimento primário às pessoas com doença falciforme. Também nós pensávamos lá atrás, quando nós começamos a discutir, no combate à doença falciforme. E essa doença, por ser uma doença de origem genética, não tem como se combater. Ela tem algumas perspectivas, porém, o que nós precisamos é tratar da promoção da saúde. Próximo, por favor. Então, como foi colocado, pode clicar mais um, por favor. Ela é uma doença genética hereditária. Então, não tem como nós dizermos que nós vamos, de certa forma, evitar que a pessoa nasça com a doença falciforme. Nós podemos aconselhar, podemos fazer outras ações, porém, é uma doença hereditária de origem genética. Como foi falado aqui, a formação do povo brasileiro, uma das grandes matrizes é a africana, a europeia, africana, né? E nós não podemos colocar de forma alguma que é uma doença exclusivamente de negros por conta dessa miscigenação, que todos nós sabemos. Mas também é inegável dizer da questão do racismo institucional que está aí para todos nós vivenciarmos. E isso tudo vem ao encontro da questão social das doenças. Por isso, a gente acredita nessa invisibilidade histórica, que é uma doença que acomete um percentual altíssimo da população brasileira, porém, muito contemporaneamente, ela é tratada como uma doença como saúde pública. Próximo. Como eu coloquei, nós trabalhamos de forma regionalizada, ainda não conseguimos atingir a forma que nós pretendemos, mas hoje nós somos 43 associações em todo o país, distribuídas em 23 estados, nas 5 regiões. Como vocês podem ver, no Nordeste se concentra o maior número de associações, seguido do Sudeste, o Norte com menor número, o Sul também, Rio Grande do Sul com 2 associações, Paraná, São Paulo com 4 associações, e aí vai subindo por conta de quê? Por conta que a incidência da doença falciforme, ela também coincide com a questão da afrodescendência. O maior percentual de pessoas acometidas por doença falciforme no país, em primeiro lugar está na Bahia, segundo lugar no Rio de Janeiro, terceiro lugar em Minas Gerais e outros estados da região sudeste. Próximo, por favor. Então, o que, que nós buscamos? Né? O controle social como um novo tipo de posicionamento de todos os atores envolvidos, que são gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e usuários. Nós queremos uma relação de para, né? Fundamental para a compreensão da oferta do serviço a partir da realidade e da demanda de quem utilizará, de quem virá a ação e para quem servirá a ação.
Me permite rapidamente uma parte? Pois eu queria, nesse momento, registrar a presença conosco da ministra Luísa Bairros, Secretaria de Política e de Promoção da Igualdade Racial, e já convido ela a sentar aqui na mesa com a gente. Essa cadeira estava guardada aqui, eu disse para a assessoria, se ela não vier, essa cadeira vai para a história. Eu tinha certeza que ela vinha, por isso que eu botei a cadeira. Bom, ministra, deixa eu dar um abraço para ministra. Desculpa, aqui não tem problema. A palavra continua.
Bom dia. Pode ir próximo, por favor.
Então, o controle social, nós interpretamos a atuação como sendo uma intervenção junto à pessoa com a doença e seus familiares, por conta que uma doença crônica, ela envolve todo o grupo familiar, buscando a sensibilização, mobilização, organização e defesa dos direitos dessas pessoas e, ao mesmo tempo, conjugando esforços para lutar pela implantação e implementação de políticas públicas de saúde abrangente, equânimes e de acordo com as necessidades das pessoas com a doença falciforme. Próximo, por favor. Aí eu trago um texto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 86, que vai ao encontro do nosso pensar enquanto controle social, que a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terra e acesso ao serviço de saúde. É assim que, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais pode gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Como é a nossa relação com os órgãos oficiais que cuidam da gestão da rede SUS? No nível do Ministério da Saúde, a FENAFAL, enquanto federação, tem assento no Conselho Nacional de Saúde. No nível das secretarias estaduais de saúde, nós temos assento através das associações estaduais nos conselhos estaduais de saúde e, no nível municipal, assento dos conselhos através das associações municipais. Próximo. Então, o nosso controle é exercido e participativo no Ministério da Saúde, através do constante diálogo com a coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, no Ministério da Educação, através de grupo de trabalho, por conta que nós entendemos, por ser uma doença crônica, uma doença que abrange a população brasileira de forma abrangente, a questão da educação é imprescindível no nosso foco. A questão da previdência e da assistência social, por conta que... Pode tocar? Por conta que as pessoas acometidas por doença falciforme não é uma doença acobertada em lei por conta de previdenciária. E a nossa luta é que, não que as pessoas sejam colocadas como pessoas incapazes, mas que elas tenham uma certa proteção para que tenham empregabilidade. A pessoa cometida com doença falciforme, por conta das crises constantes e permanentes, elas se tornam trabalhadores vulneráveis na questão da permanência no emprego. E elas estão no limbo, porque ela nem é uma doença especificada em lei, né? E nem também ela tem a saúde total. E não tem nenhuma forma de proteção. Como as pessoas conseguem aquele benefício de ação continuada hoje? Só quando elas estão sequeladas, ou seja, com algum tipo de acometimento grave, aí sim elas conseguem o benefício. Será que as pessoas vão ter que esperar estar com a sequela grave para ter proteção social? Esse é o nosso grande, um dos grandes questionamentos, uma das nossas grandes necessidades. Por conta disso, nós temos um GT Trabalho que dialoga ainda de forma muito, como eu diria, muito pequena ainda com a Previdência e com a Assistência Social. Também temos assento na Anvisa e esse diálogo da questão da proteção do trabalho, ele ocorre com o Ministério da Previdência e Assistência Social e o Ministério do Trabalho. E temos assento na CEPIR também. Próximo. É, pode ir. Aí é isso que eu acabei de colocar, né, da questão dos nossos assentos e do grupo, dos grupos que nós participamos. É, aliada a toda essa questão, nós também, enquanto controle social, temos trabalhado junto às universidades, ao Ministério da Saúde, na promoção de fóruns e seminários, para que a gente levante as nossas necessidades, essas ações que eu apresentei anteriormente, junto à Previdência, Ministério do Trabalho, Educação e Saúde, foram frutos desse Fórum Nacional de Políticas Integradas de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme, realizado em BH em 2007, e aí foi produzido um relatório com as nossas demandas, com a participação de todas as associações e também da área científica que trabalha com a doença. Próximo. Também, na parte educativa, o Ministério da Saúde, juntamente com as associações e a federação, promoveu um concurso de desenho para que as crianças, isso distribuído em faixas etárias, participassem, as crianças acometidas com doença falciforme, e foram premiadas e receberam o prêmio aqui em Brasília pelo Ministério da Saúde. Isso é uma forma de participação, uma forma de motivação para que as crianças já tenham conhecimento daquilo em que elas necessitam, em que elas sonham e que elas buscam. Também trabalhamos a questão da educação. Essa é uma capa de uma cartilha produzida da questão da importância de se discutir a doença falciforme na escola, por conta que, como a doutora Margarete colocou, existe um desconhecimento sobre a questão da doença. Então, a questão da escola, nós acreditamos na educação, e os professores desconhecem, e as crianças são acometidas de crise, elas têm necessidade diferenciada da maioria das crianças. Então, nós acreditamos que o enfoque da escola pode ajudar na questão da qualidade de vida dessas crianças. Outra ação foi a produção de um álbum seriado e um manual para que fosse trabalhado com a população em geral, com as escolas, com os profissionais de saúde, no sentido educativo também de se conhecer o que é a doença. Também no ano de 2010, como todos sabem, foi o ano do centenário do primeiro relato sobre o diagnóstico da doença falciforme. Esse aí foi o nosso símbolo. Vocês podem ver, tem esse 100 é representado por uma hemácia falcizada e a hemácia normal. Essa foi a marca da campanha. Aí, seguindo, pode ir algumas fotos sobre os nossos encontros. São pessoas pertencentes às associações do Brasil como um todo. E aí, só concluindo, na questão do SUS, ele se faz necessário para que os administradores públicos, junto com a sociedade, se disponham a ter ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. É isso que nós conclamamos. Obrigada.
Essa foi a Ana Palmira, representante da Federação Nacional das Associações de Doenças Falciformes. Só dizer que a nossa audiência pública está sendo transmitida pelos canais aqui do Senado, são 9 canais, e o nosso deve ser hoje pelo canal 9 ou 14, mas seguindo eles informam aí, e além que pela internet. Vai falar agora o coordenador da Associação Brasileira das Pessoas com doença falciforme, o senhor Elvis Silva Magalhães. E eu combinamos aqui com a ministra disse que ela abre, então, a segunda mesa e depois, devido a compromisso, ela deverá sair em torno das 11 horas, né, ministra? Por favor, senhor Elvis.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês por mobilizar, né, esse essa audiência pública, aos senadores que estão aqui presentes, aos amigos da associação, pessoal do Ministério da Saúde, meu irmão e amigos da nossa associação, que é a Bradfal. Meu nome é Elvis Silva Magalhães, eu sou coordenador da Associação Brasileira de Pessoas com Doença Falciforme, a Bradfal. Eu vou fazer uma explanação do que é viver com doença falciforme e o que é viver sem doença falciforme. Eu sou um dos poucos pacientes que foi curado dessa doença.